Senhor, obrigado por esse momento que o Senhor proporcionou para nós, de louvor, de adoração, onde a gente pôde presenciar, Pai, decisões espirituais, decisões eternas, cumprindo a Tua missão. Eu oro não só pelas pessoas que se batizaram hoje, aqueles que professaram a sua fé publicamente, mas também oro em especial pelo Vinícius, pelo Vitor, que são dessa comunidade, são criados nessa igreja e vão viajar, vão passar um tempo fora do Brasil e longe da gente, longe do nosso abraço, do nosso cuidado, mas jamais longe do Teu abraço, do Teu cuidado, Pai. Eu intercedo por eles dois, para que a mãe tenha paz no coração, confie no Teu cuidado, na Tua soberania, e para que o Senhor continue mantendo esses dois no Teu caminho e que sejam luz e sal onde pisarem por lá, Pai. Oro por essa igreja, nossos amigos estão visitando a gente hoje, quem está ouvindo pela internet em algum momento essa mensagem. A gente quer ouvir a Tua voz, Pai, a gente quer falar do Teu desejo para a nossa vida. Então acalma o nosso coração, Senhor. Traz iluminação espiritual para a nossa vida, para a nossa alma. Nos dá a Tua palavra e que a gente consiga ter uma convicção profunda aqui de que hoje o Senhor nos pede mais uma decisão espiritual e que a gente diga sim para o Senhor, Pai. Que a gente diga sim para Cristo Jesus. Que nenhum coração aqui saia daqui pesaroso, triste, mas que a gente tenha uma profunda experiência real contigo mais uma vez, Pai. Nos dá a Tua palavra, eu oro em nome de Cristo Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, Apocalipse 7. Hoje é o último tema da série Verdades para o Tempo do Fim. E coube a mim falar sobre um tema curioso, que muitas pessoas têm dúvidas. Se você está visitando a gente, talvez nunca ouviu falar desse número no Apocalipse, é o número dos 144 mil. Ok? Os 144 mil. Talvez você está visitando aqui a gente hoje, ouvindo essa mensagem pela internet. Você conhece o número 666. Esse é mais famoso, né? 666. Mas os 144 mil, alguns não se lembram. E quem se lembra, talvez tenha dúvidas. E há uma verdade reveladora para nós nesse tema. Eu quero, nesses poucos minutos, trazer luz a esse tema, lendo contigo Apocalipse 7. Então, vou pedir a sua atenção. Eu vou dar algumas informações importantes sobre o tema. E queria que você realmente tivesse conectado a mensagem para que nada te distraísse nesse momento, a gente pudesse ler a Bíblia com uma profunda intenção de encontrar aqui a vontade de Deus. Vamos ler Apocalipse 7, verso 1 em diante. Vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: depois disso eu vi quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar. E então eu vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Esse anjo bradou em alta voz aos quatro anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. E ele clamou dizendo o seguinte: não danifiquem nem a terra, nem o mar e nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então eu ouvi o número dos que foram selados, e agora entra o número aí no texto. Os que foram selados eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Aí ele começa uma descrição, eu vou ler rapidamente a descrição. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. De Gad, 12 mil. De Aser, 12 mil. De Naftali, 12 mil. De Manassés, 12 mil. De Simeão, 12 mil. De Levi, de Issacar, de Zebulon, de José, de Benjamim. Todos eles, 12 mil de cada tribo. Depois disso, ele diz: olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações. Agora não é só da tribo de Israel, ele dá uma intenção que agora são todas as nações. Todos os povos, línguas, estavam em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Vamos ler mais uma menção dos 144 mil. Apocalipse 14. São os dois textos onde aparece esse número relacionado aos que são selados pelo Deus vivo. Apocalipse 14, 1 a 4. Verso 1. Eu olhei, João está descrevendo a cena novamente, e diante de mim estava o Cordeiro. Ele estava em pé sobre o monte Sião, e com ele, de novo, número 144 mil, que traziam escritos na testa, porque foram selados, o nome dele, do Cordeiro, e o nome de seu pai. Eu ouvi um som no céu como de muitas águas e de um forte trovão, era como harpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos ou virgens, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Quem tem dúvida desse negócio todo, levanta a mão para eu saber. Maravilha, então é para você mesmo, seu irmão. Não digo que eu vou resolver essas questões, talvez você saia daqui com mais dúvida, mas você vai aprender alguma coisa. Há uma guerra teológica travada em cima desse tema que diz: os 144 mil que a Bíblia descreve, nós lemos os dois textos sobre eles, os 144 mil são literais, ou seja, é um número de 144 mil pessoas que vão ser salvas e seladas. Tem uma outra multidão de todos os povos e tribos, eles são o mesmo povo. Será que esse 144 também faz parte da multidão? Será que está separado? Alguns acreditam que é literal, outros acreditam que é simbólico. Então eu vou citar alguns pontos para você relembrar, quem já estudou isso, e para você entender por que dessa dúvida. Quem acredita que é literal, começa algumas complicações para colocar a literalidade nesse processo. Primeiro, o Apocalipse é um livro que tem porções literais, mas tem porções que são extremamente o quê? Simbólicas. Dragão, né? Mulher, são vários símbolos. Os 144 mil, eles têm como literal. Se for literal, por que só os 144 mil são literais? E quando o anjo fala assim, por exemplo, caiu a grande Babilônia, aí ele fala, não, mas isso aí é simbólico, ok? Nessa porção, que é o mesmo texto, quando fala caiu a Babilônia, é simbólico, mas os 144 mil são literais. Não combina muito, teria que ser tudo simbólico. Se é simbólico, caiu a Babilônia, porque Babilônia já caiu, então os 144 mil também teriam que ser simbólicos. Um problema. Um outro problema da possibilidade da literalidade. Há uma improbabilidade muito grande de que sejam apenas da tribo de Israel, como está escrito no texto. Ou seja, são 144 mil que saem das tribos de Israel. Hoje, o Estado de Israel mesmo reconhece a dificuldade que existe de você interpretar quais são as tribos, os puros sangues de cada tribo, da tribo original, a tribo que formou Israel. Quem seriam esses homens? Como é que seria identificado esses homens? Outro problema: a miscigenação, eles se misturaram já. A lista que aparece no Apocalipse, a lista que aparece, falando das 12 tribos, que eu li muito rápida, é uma lista que só aparece no Apocalipse. Essa lista tira, por exemplo, uma tribo, Adã, ela sai. A tribo de Efraim também não está. Tem uma tribo que está praticamente duplicada, ou seja, é uma lista diferente. Não é a mesma lista que aparece em Ezequiel, em Gênesis, é um outro Israel. Se fosse para ser literal, teria que ser o quê? A mesma lista que vem em Gênesis, a mesma lista, a lista que aparece em Ezequiel, e é uma outra lista. Outro problema, se for literal, há um argumento aqui da santidade desses escolhidos, e o termo é que eles não se macularam, eles não se mancharam, não se contaminaram com mulheres. Eles eram virgens, eram castos. Então, quem entende de maneira literal, e eu assisti alguns debates essa semana, li alguns autores diferentes para ver qual é a impressão que eles têm disso, num dos debates ele disse assim: eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei, ele disse, que se Israel, ainda vai ser cumprida essa profecia sobre Israel, vai achar 12 mil de cada tribo e 12 mil que são virgens. E eles vão cumprir essa profecia. Vocês acham que isso é simples, é tranquilo? Como que vocês acham? Difícil, né? E aí ele insistiu que isso era possível, que 12 mil das tribos originais sairiam e juntariam os 144 mil que seriam selados e levados ao céu. Nós estudamos isso, gente, nessa série inteira, sobre a visão dispensacionalista de Israel. Eu preguei aqui há um mês sobre o papel de Israel na profecia. Então eu sugiro que você que está ouvindo a gente pela internet ou aqui hoje, vá ao podcast da Nova Semente. Baixe essa série, tem 6 episódios, e nela você vai compreender completamente o porquê que alguns acreditam que isso é literal. Ok? Mais um problema. A cena não para nos 144 mil. Você já imaginou se fosse só 144 mil salvos, se fosse literal? primeiro que a sua chance diminui bastante, não é isso? Não é verdade? E vai ter alguém que vai falar assim, ó, pastor, mas eu sinto que eu sou o 137.972, eu sinto que eu estou nesse negócio, eu sou desse grupo. Sabe, dá uma... Porque poderia gerar uma situação meio assim, eu olho para um casal e falo assim, esse casal, eu não sei se eles estão não, acho que já fechou a cota para eles dois. Você começa a pôr o quê? Processos de medição, humano, talvez, né? Como saber quem é esse grupo? Como faz parte desse grupo? Então, literalmente, esse pessoal acredita assim. Agora tem uma outra linha que acredita que é simbólico. E esta é uma linha que a Igreja Adventista do Sétimo Dia advoga, ok? Uma linha da simbologia. Então, o que é simbólico? Por que 12, então? Vocês sabem que o 12, na Bíblia, ele é um símbolo de universalidade. As 12 tribos, os 12 apóstolos. Jerusalém, por exemplo, na medida que ela tem a cidade, ela é medida sob 12 por 12 por 12. Tem 12 portões, tem 12 pérolas. Esse 12 é um número muito usado na Bíblia para trazer um senso de universalidade. Então, alguns teólogos dizem que se você multiplicar 12, que é o número da universalidade, pelos 12 mil, que está aqui das tribos, você vai ter 144 mil, simbolizando, preste atenção, todos os salvos que serão selados, ok? Simbolizando todos os selados por Deus, todos que recebem esse selo. Aí você fala assim, ok, pastor, fecha aí a questão. É isso, então? Um é literal, fica difícil ser literal porque eu mostrei rapidamente. E o outro fala, não, é simbólico e está resolvido? Não. Mesmo a Igreja Adventista, mesmo a comunidade teológica adventista, existem diversas visões sobre o assunto. Eu separei três que está no comentário bíblico adventista. São três visões. Só para você que cresce ouvindo sobre esses temas controversos, saber que nem essa questão está fechada. O que está definido, eu vou repetir com bastante calma, o que está definido teologicamente é que nós não acreditamos em um número literal de 144 mil salvos. Ok? Amém por isso? A gente não acredita que é só isso. Ah, teve uma moça que falou, nossa, pastor, Deus ia salvar menos que um show de YouTube. Não é isso? É muito difícil acreditar nisso. Então, vou repetir. Nós não cremos numa versão literal do número, mas nós cremos na versão simbólica. E dentro da versão simbólica tem umas linhas ainda. Vou citar rapidamente para não confundir você. Uma linha diz que o grupo dos 144 mil e o grupo da grande multidão que fala aqui, eles compõem o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Diz que a diferença não está no grupo, a diferença está na explicação que João dá. Ele fala, é o mesmo grupo, só que ele explica dizendo assim, uns são assim, assim, assado. Esses daqui têm essa informação, esta e essa. Ou seja, ele inclui os dois grupos dizendo o seguinte, por que eles não são de Israel apenas, o Israel literal de Deus? Por quê? Porque ele fala da grande multidão, que é de toda a tribo, toda a língua, todo o povo e toda a nação, toda a raça. Então ele diz, essas tribos de Israel estão significando todo o Israel de Deus, aqueles que creram em Deus, aqueles que creram em Deus. Essa é uma linha. Tem outra linha que diz que os grupos são diferentes. Vai haver um grupo específico de 144 mil, ok? Dentro do Adventismo eu estou falando. Vai haver um grupo de 144 mil que vão ter uma função especial de sacerdócio, vão estar vivos e vão ser selados vivos quando Jesus voltar, ok? Mas essa visão não exclui a possibilidade, jamais, de que também há o quê? Uma grande multidão. São grupos diferentes. Um se pode contar, outro não se pode contar. Né? Um são primícias de Deus, o outro são todos os santos de todas as eras. Mas há uma diferenciação. Essa é uma linha que muitos teólogos preferem essa linha. Dizer assim, há um grupo especial, tem a sua função especial, são selados assim, mas há também uma grande multidão. E há o terceiro ponto de vista, também, no nosso comentário bíblico oficial fala isso, que é a grande multidão, ela engloba os 144 mil. Entendeu o que dizer? A grande multidão já está dentro dela o quê? Os 144 mil. Então há uma distinção de narrativa. Ele narra um grupo, depois ele narra outro. Mas é a multidão que engloba todos os grupos. Está fácil ou está difícil? Está difícil? Como é que eu vou pregar esse negócio em 15 minutos? Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 174, tem uma frase bem especial que ajuda a gente a entender a dificuldade disso aqui. Ela diz assim, olha, preste bem atenção nessa frase. não é da vontade de Deus, olha, aliás, não é da sua vontade, eu coloquei traduzindo aqui, não é da vontade de Deus, que eles, o povo de Deus, se coloquem em discussões acerca de questões que não os ajudam espiritualmente. Tais como, que questões que não ajudam espiritualmente? Ela vai dizer, tal como, que pessoas vão constituir os 144 mil? Quem são eles? Ela diz, isto, vírgula, aqueles que forem eleitos de Deus, hão de, sem dúvida, saber em breve. Quer que eu traduza a frase de Ellen White? Ela fala assim, em questões que você não vai trazer edificação espiritual e talvez gerem divisão, julgamento, um tipo de neurose espiritual, de perfeccionismo para tentar entrar nessa linha que você não... Já nem mais distingue se é a graça de Deus ou se é você que tem que ser santo. Se você vai se relacionar com uma mulher, vai se contaminar. Eu escolho não fazer isso que eu quero estar no grupo, sabe? Que nasce toda sorte de doença, de uma literalidade. Nasce todo mundo. Tem gente que vai nascer e fala, meu filho não vai se relacionar com mulher. Por quê? Porque eu quero que ele esteja no 144 mil. Entendeu? Isso acontece. Você dá risada, deve ter alguém que é sério esse negócio. Não quer, ele quer... Então assim, ela diz assim, não fique gastando tempo perguntando essas coisas. Quem vai estar? Entre outras palavras, está dizendo o seguinte, se você vai estar ou não nesse grupo, ou na grande multidão, você há de saber em breve. Amém? Então ponto, vamos orar? Vocês estão fera. Vocês acreditam que então, vamos ver as mãos aqui, quantos vão na linha do que é simbólico, do que é literal esse processo? Vamos ver se eu preciso dar um estudo bíblico separado. Tem um ali, que acho que é literal, ok, que só vão salvar 144 mil. Ah, é literal, ah, daquela segunda visão que eu falei, é literal, mas também tem a grande multidão. Ah, então você não acha que é literal? É simbólico, certo? Alguns dizem assim, pode ser que exista esse número mesmo. Alguns dizem que pode ser que esse número, 144 mil, que são dos vivos que são selados, seja literal, o número literal, ok? O número, a contagem literal. Alguns dizem, nem sabemos se pode ser literal ou não, pode ser que ele seja simbólico ainda assim. Pode ser que os 144 mil mostrem que são todos os salvos mesmo que vão ser selados. Eu queria trazer para vocês três características desse grupo, que essas sim são bem aplicáveis a nós. E quem tiver mais dúvidas sobre esse tema... No começo que a gente dá aqui, segunda, terça, às 19h30, e ao sábado, às 15h, nós gastamos uma série falando disso, assim, um tempão explicando essa contagem. Então, fica o convite a você para crescer nesse conteúdo. De maneira resumida, para pontuar, a Igreja Adventista do Sétimo Dia interpreta esse texto como simbólico, ok? E existem diversas visões dentro da visão simbólica, as quais eu tenho uma visão, as quais tem pastores que vão pensar um pouco diferente, mas são questões que não edificam e não trazem uma mudança de maneira escatológica para a nossa salvação. Essa é a posição oficial da igreja, ok? Mas é um número simbólico. Amém por isso. Tá? Vamos lá. Três características desse povo que eu posso aplicar para a minha vida, que eu posso traduzir para você e para mim hoje. A Bíblia diz que eles foram comprados dentre os homens, ofertados como primícias a Deus. A Bíblia diz que neles não se achou mentira, mácula, eles estavam vestidos de branco, porque a justiça de Cristo os vestia. E a Bíblia diz que eles vieram de uma tribulação, foram fiéis e foram lavados no sangue do Cordeiro. Então eu coloquei assim, primeiro, esse povo que quer fazer parte dos 144 mil, da grande multidão, está presente naquele dia da volta de Jesus, preparado para recebê-lo. Esse povo é caracterizado por ser fiel à verdade. É um povo fiel à verdade. E é um povo que não deixa de manter o testemunho de Jesus vivo, a fé em Jesus viva. Vou repetir. É um povo que exalta a verdade, a lei de Deus. E é um povo que também exalta a graça e a justificação pela fé em Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Hoje nós temos um grupo bem polarizado. Nós temos judeus, por exemplo, que guardam a lei de maneira exímia, ok? Alguns deles... Tem essa visão literalista da lei, guardam ela de maneira completa, e é o que Deus pediu, aquele que me ama, ele faz o que com o meu mandamento? Ele guarda. Então ele traduz a sua adoração em amor à lei. Porém, eles não mantêm a fé em Jesus, porque não confessam Jesus como Senhor e como aquele Messias que veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. Então, fica com esse grupo. Temos um outro grupo hoje, crescente, eu queria que você antenasse para isso, um grupo que professa fé em Jesus, ele vai voltar, ele morreu, é a salvação pela graça, porém, quando vai falar da medida ou da lei ou da função da lei, pisoteiam e esquecem a lei, como se a lei tivesse sido abolida. Então você tem duas polaridades aqui, um que tem a lei e não confessa Jesus, e um grande grupo que tem Jesus, mas na hora de falar da lei, abomina, como se ela não existisse mais. Onde eu quero chegar com isso é que esse grupo do tempo final é um grupo que aprendeu uma verdade muito profunda. Aprendeu que guardar a lei, não garante a nós a salvação. Aprendeu que a lei não é um instrumento para a salvação. Pelo contrário, esse grupo aprendeu de maneira profunda que a graça de Cristo salvou, que a graça de Cristo o abraçou, que a graça de Cristo, o poder de Cristo te renovou no seu homem natural, te deu um homem espiritual, uma nova natureza, e que por isso agora você anda em boas obras, guarda a lei e traduz o seu amor em obediência. Não é um grupo, eu vou repetir, que guarda a lei como um meio de salvação. É um grupo que entendeu que a fé em Jesus trouxe salvação para esse povo que era antes inimigo de Deus. E agora, reconciliados, andamos em boas obras. Andamos em boas obras. É um grupo que, ao final da história, vai exaltar a graça de Deus e o único meio de salvação, porque eles têm as vestes brancas, lavadas pelo sangue de quem? Do Cordeiro. Esse é o grupo. Mas é o grupo que ele também levanta a lei de Deus como se dissesse: nós não temos mentira alguma em nossa boca. Nós permanecemos na verdade. Nós não nos contaminamos. É um grupo que exalta a lei de Deus e exalta a fé em Jesus. E eu oro para que nós sejamos esse grupo. Eu oro para que nós sejamos esse grupo, que jamais pisoteamos a lei de Deus, esqueçamos dela, e jamais demos uma ênfase exacerbada apenas na graça de Deus, e jamais, muito menos isso, coloquemos ali num lugar onde ela não está, como meio de salvação. Jamais façamos isso, em nosso discurso, em nossa prática. Que a gente seja um povo que entenda o que é ser salvo por Jesus, e desfrutar da alegria da salvação. Da alegria da salvação, enquanto você vive e ama Jesus seguindo a sua vontade. Esse grupo, então, é caracterizado por guardar a lei, exaltar os mandamentos e exaltar a fé em Jesus, a justificação pela fé. E o texto é claro, Apocalipse 14, 12, num grupo de salvos está lá. Quem são estes? Esses são os que vieram da tribulação, e aqui está a perseverança desses que são santos, que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esse é o grupo que une essas duas coisas. Hoje nós temos pessoas que estão na lei e não pregam a Jesus, e pessoas que estão com Cristo, mas derrubam a lei. Esse é o grupo. Mais um. A Bíblia diz que eles são incontaminados. Segundo ponto, esse grupo é incontaminado. Esse grupo, ele não se contaminou com mulheres. Ele é virgem, ele é casto. E se você for traduzir isso de maneira literal, começa uma nova dificuldade, porque o texto, quando fala de macular usando o sexo, usando a relação sexual, ele não está dizendo que é uma relação, por exemplo, de marido e mulher. Porque senão contradiria tudo que Jesus disse e Deus disse lá no Éden, que a relação sexual dentro de um casamento é o quê? Santa, sagrada. Se alguém tem uma relação com mulher, esse não se torna impuro. Pelo contrário, há uma pureza na relação. Jesus é o presente do céu, isso, a relação. Agora, ele fala de homens que se macularam, se mancharam, se contaminaram com mulher. Então, o que é mulher no Apocalipse, gente? Igreja. Ou igreja ou poder religioso, sistema religioso. Poder ou um sistema religioso. Não só uma igreja com uma denominação, mas um sistema, porque várias placas de igreja podem estar dentro de um mesmo sistema. Ok? Então, a Bíblia vai falar de duas mulheres. A primeira mulher, você não precisa abrir, ela está em Apocalipse 14, 4. Ela aparece primeiro, e ela aparece dizendo assim: essa mulher, ela está sentada... em cima da lua, e debaixo dela tem as estrelas, e ela está vestida de sol. É uma mulher que brilha. Essa mulher dá a luz a um filho, ela grita de ânsias para dar a luz. E esse filho é um homem que vai reger as nações todas com vara de ferro. É uma menção a Cristo, que ele rege com cetro de ferro as nações. Essa mulher, ela tem uma relação com a igreja verdadeira de Deus, o povo escolhido de Deus. E diz: e o seu filho é arrebatado para Deus e mora no seu trono, fica lá no seu trono. Quem é essa mulher? A igreja verdadeira. Essa é uma mulher que não há contaminação nela, uma mulher pura, vestida de sol, que representa o caráter de Cristo. Agora tem uma outra mulher que a Bíblia chama de prostituta. que é uma igreja apostatada, que é uma igreja em que a gente não pode confiar, que é um tipo de adoração, preste atenção nisso, não é uma igreja, mas é um sistema de adoração que a gente não pode se contaminar com ele. E o Fabiano explicou isso de maneira clara nos últimos sermões, se você pegar lá para ouvir, você vai entender que sistema é esse de adoração que contamina o processo. E aí ele descreve assim, vou te mostrar a condenação da grande prostituta. Veja, estou falando de uma segunda mulher. Está em Apocalipse 17, 1 a 5. Não precisa abrir. Apocalipse 17, 1 a 5. Diz assim, eu vou te mostrar a condenação dessa prostituta que está assentada sobre muitas águas. Olha a descrição dela. Com o qual fornicaram os reis da terra. Percebe que aí quando há uma fornicação, a Bíblia 3, eles que se contaminaram com essa prostituta estão manchados. A característica do povo de Deus é que eles são o quê? Imaculados, puro, há uma pureza espiritual nesse povo. E ele continua descrevendo, essa prostituta, ela embebedou todo mundo com o vinho da sua fornicação, levou o espírito ao deserto, viu uma mulher assentada sobre a besta, de cor vermelha, ela não é vestida de branco e nem de sol, é de vermelho, estava cheia de nome de blasfêmia, tinha 7 cabeças, 10 chifres, ela estava vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedra preciosa e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominação e de imundícia da sua fornicação. E olha agora. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações de toda a terra. Então nós estamos falando de sexo físico, humano. Nós estamos falando que esse povo do final, ele é um povo que não se contaminou com o sistema pagão de religião. É um povo que não se dobrou. Por quê? Porque guarda os mandamentos de Deus. E mantém o quê? A fé em Jesus. Jesus é o único intercessor. É só ele que pode perdoar pecados. Jesus é o único que tem a prerrogativa de Deus. A lei não pode ser pisada. Eu não posso me contaminar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que no final da história vai haver uma grande Babilônia espiritual? Vai haver uma grande Babilônia espiritual? A Bíblia chama de uma grande confusão espiritual. Onde todos os sistemas religiosos vão se prostrar. E eu não estou falando de prostrar, ajoelhar perante alguém, eu estou dizendo de fazer parte, advogar dos processos que ela propõe. Mas o povo, que eu estou falando para vocês, primeiro, eles têm a fé em Jesus e os mandamentos de Deus. Segundo, eles não se contaminam. Eles não se contaminam. Lembra do exemplo de Daniel? Escolhe no seu coração profundamente não se contaminar com a idolatria de Babilônia. Deus vai levantar alguns Daniéis, já está levantando alguns Daniéis, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não se dobram a um sistema religioso pagão. Esse povo tem essa marca. Mantém a fé em Jesus, guarda a lei de Deus e não se contamina com a prostituta chamada Babilônia. Terceiro, texto que me toca muito. Ele diz assim, são aqueles que não se contaminaram e estes fazem uma só coisa. Uma identidade desses 144 mil, desse povo escolhido. Eles seguem o Cordeiro, aonde quer que o Cordeiro vá. Amém. Isso foi um amém. Eles seguem o Cordeiro, aonde quer que o Cordeiro vá. Eles são discípulos de Jesus. Eles amam fazer a vontade de Jesus. O povo que a Bíblia fala no final da história tem a lei de Deus por amor. Ama falar de Jesus. Fabiano disse para mim ali atrás, se batizou agora, pastor, eu não dormi essa noite, acordei 4, 5 vezes, porque eu ia me entregar minha vida para Jesus. Ama, apaixonado por Jesus. É um povo que segue o Cordeiro onde quer que o Cordeiro vá. É mais ou menos assim, traduzindo em realidade na tua vida. Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida. Quem resolve a minha agenda é o Jesus Cristo. Quem diz se eu namoro ou não namoro é Jesus Cristo. Quem diz se eu trabalho ou não trabalho é Jesus Cristo. Quem diz como eu me relaciono com o meu dinheiro é Jesus Cristo. Quem diz como é que eu trato meus irmãos é Jesus Cristo. Quem diz como eu trato minha família é Jesus Cristo. Eu sigo o Cordeiro onde quer que o Cordeiro vá. Eu não sigo outra pessoa, eu não estou em outro sistema religioso. Eu sigo a voz do Cordeiro. Ele é a prioridade na minha vida. Meu desejo é seguir o Cordeiro. O que Ele me pede, eu faço. O que Ele me pede, eu tenho prazer em fazer. Eu tenho alegria em fazer. E eu lembrei de um texto que Jesus fala para suas ovelhas quando está andando aqui. João 10, 27, ele diz assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas também me reconhecem, porque elas ouvem a minha voz. E elas fazem o quê? Elas me seguem. Esse povo do tempo final é um povo que vai ser tão apaixonado por Jesus e vai traduzir tanto de Jesus nas relações mais simples da vida, e vai aprender tanto a ter prazer nas coisas de Deus e não no evangelho do não, não na religião do não, mas do sim, do eu quero, eu sou apaixonado, eu amo a Jesus, eu quero fazer, eu desejo agradá-lo, eu desejo servi-lo porque ele me amou primeiro. É um povo que exalta a lei de Deus com paixão e diz assim: eu amo essa lei. Ó, quanto eu amo a tua lei, ela é meu prazer, Senhor. Ela é meu prazer. Só que tem um tom certo de falar isso. Tem um jeito certo de pregar isso. No meio dessa confusão que vai virar essa história, no meio dessa confusão que vai virar a história humana, e alguns que acompanham notícias religiosas e políticas estão sabendo o que eu estou falando. Cada vez mais as profecias vão se cumprindo, vão se canalizando para um final. E você, querido amigo, irmão, que está aqui sentado agora, ouvindo a gente, você tem o privilégio de ter toda essa informação, não para se sentir exclusivista, melhor ou dono de alguma verdade que o mundo não conhece, pelo contrário, para se humilhar, para dizer assim: Senhor, se eu sei disso, me ensina a viver e me ensina a ter amor pelas pessoas para que elas saibam também, através do teu caráter revelado em mim. Me ensina a ser esse teu povo, Pai. Me ensina a seguir e ter prazer na tua voz. Nós não somos donos da verdade. A verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ela está trabalhando enquanto a gente está dormindo. Enquanto está dormindo, ela está dando sonhos para as pessoas. Ela está levantando e erguendo famílias. A verdade está libertando gente enquanto você está calado. Você pode estar calado e a verdade está fazendo o trabalho dela, libertando pessoas. Mas um detalhe. Eu iniciei lendo esse texto e vou terminar lendo esse texto. João diz que depois que ele viu essa cena, ele viu quatro anjos que estavam segurando os ventos. E o que é segurar os ventos, igreja? É proteger. É não deixar que o juízo caia. Porque a história está na mão de Deus. E eles seguram os ventos. E a Bíblia diz assim: eles retendo os quatro ventos, para impedir qualquer vento soprasse para destruir a terra. Aí ele viu outro anjo que saía com o selo. Vou selar esse povo. Vou escolher o meu povo, os que guardam os meus mandamentos, que têm a fé em mim, que não se contaminaram, que seguem a minha voz, que são apaixonados por mim. Eu vou encontrar e vou selá-los. Aí os anjos falam assim: não, espera um pouco. E está escrito assim: ele bradou em alta voz aos quatro anjos: não vão ainda, não vão ainda. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Não destrua as coisas. Existe um povo que eu ainda quero resgatar. Existe um povo que eu ainda quero selar. E eu lembro do texto de Pedro, que diz assim, 1 Pedro 3, verso 9. Uma promessa para mim e para a tua vida. O Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. O tempo é dele, a sabedoria é dele. A nós não cabe saber isso. Mas ele não retarda, está no tempo certo. Sabe disso? Está no tempo certo. Por mais que você diga assim: eu quero ir embora daqui, eu não aguento mais. Está no tempo certo. E ele continua dizendo: como alguns julgam demorada. Pelo contrário, o Pedro diz, ele é paciente para conosco. Ele é paciente para conosco. Não querendo que nenhum de nós pereça, senão que todos nós cheguemos um dia ao arrependimento. Eu quero dizer uma boa notícia para você, talvez a melhor desse sermão. Os anjos estão segurando os ventos, porque é da vontade de Deus que nenhum de nós se perca. Os anjos seguram os ventos, porque é da vontade de Deus que todos nós cheguemos hoje ao arrependimento. Se Deus quisesse terminar essa história, já tinha terminado. Mas tem muito coração para ser alcançado, tem muito filho que tem que estar nessa multidão. E eu quero fazer um apelo bem simples e racional para você. Para você que já achou que está demorada, para você que acha que nem é muito real essa promessa. Cada vez que você chega na presença de Deus, Ele quer uma resposta do teu coração. Eu queria aqui profundamente ao louvar a Deus com essa alegria que vai ser esse hino, dizendo glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Eu queria que com profunda convicção você tomasse mais uma vez a decisão que o Fabiano tomou hoje, que a Carol tomou hoje, e falasse assim: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Eu sou teu, eu quero aprender a ter mais prazer na tua voz, eu quero aprender a ter mais prazer nas tuas coisas, eu quero seguir o Senhor por onde o Senhor caminhar, eu quero amar a tua lei, eu preciso de uma renovação espiritual. Eu preciso de um compromisso de novo. Toda vez que eu prego isso, eu prego como se fosse a última vez. A última vez. Por quê? Porque eu sei que tem gente que só precisa de uma voz chamando. É hoje. É hoje. Entrega a sua vida a Jesus. Renova o seu compromisso com Ele. Renova o seu compromisso com Ele. Deus não tarda a sua promessa, mas é paciente para conosco, para que nenhum de nós que estamos aqui hoje se perca, mas que a gente chegue ao arrependimento na presença dEle. Faça isso agora. Vamos louvar a Deus juntos. Queria ouvir esse louvor. Eu queria ouvir vocês cantando com bastante alegria, bastante entusiasmo, essa promessa. Deixa essa alegria tomar o teu coração. Vamos cantar isso.
Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis.
Cante.
Glória, glória a... Thank you.
Amém.
Glória, glória, aleluia.
Feche seus olhos, cante isso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que você viva por essa promessa, que você viva por essa esperança, se nos 144 mil, se na multidão, não importa muito, se é literal, se não é, a minha visão, não importa muito, importa que você esteja lá, importa que não falte ninguém dos seus amados, importa que não falte ninguém dos seus queridos familiares, importa que a gente discerna o convite de Deus hoje. Não é lá na frente. Uma frase, uma música do Léo que eu gosto. Eu descobri e compreendo que o eterno lar começa no momento em que eu vivo para te encontrar. O eterno lar começa no momento em que eu passo a viver para te encontrar. Diga sim hoje no teu coração. Vai com essa esperança bonita para casa. Vive essa semana exaltando a lei de Deus na tua vida. E o amor de Jesus, e o caráter, e a promessa dele, e a graça de Cristo se renovando em você. Não se contamine e siga o Cordeiro por onde quer que ele for. Deus abençoe você. Senhor, obrigado, Pai, pela promessa da salvação. Obrigado, Deus, pela promessa que já se realizou em nós, de Cristo Jesus vindo ao mundo em forma de carne, se fazendo pecado por nós, pecadores, substituindo a gente na cruz e trazendo para nós o acesso à vida eterna, Pai. Louvado seja o teu nome, porque, como Pedro revelou, teu apóstolo, a tua promessa não tarda, Senhor. A tua promessa não tarda. O Senhor jamais quebrou uma promessa. Se tem alguém que sabe o tempo das coisas, é o Senhor. E por saber o tempo das coisas, sabe que talvez os quatro anjos segurem os ventos, porque tem gente aqui que ainda precisa tomar decisões. E por saber o tempo das coisas, sabe que chegou o tempo de alguém que está sentado aqui nesse lugar. E por saber o tempo das coisas, sabe que essa mensagem pode ser definitiva na vida, na caminhada, na decisão espiritual e da salvação de alguém que está ouvindo essa palavra. Seja aqui, seja em algum outro lugar. E por saber do tempo das coisas, aceita a nossa oração hoje, Pai, e nos faz o teu sonho hoje, em nome de Cristo Jesus, para que a gente restaure a alegria da salvação, restaure a alegria que é poder ter prazer na tua lei, que ela não seja proibitiva e não para nós, pelo contrário, Pai, que seja um mel na nossa boca, que a gente medite de dia e de noite no desejo de te agradar, de seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá, e que a fé em Jesus, a graça, cubra essa igreja, cubra o coração de cada um. Aquele que entrou aqui temeroso do céu, da volta de Jesus, que sai alegre, feliz, puro, com veste nova de justiça dada pelo céu, Pai. Aquele que entrou aqui carregando um fardo de culpa e de dor, alivia esse coração, Pai, e traz a convicção de que ele é um filho teu. Salve em Cristo Jesus, desde o momento que começa a viver para ti e aceitar esse sacrifício lindo que o Senhor já fez por nós, Pai. Renova a nossa esperança, a nossa convicção nessa palavra. Que nenhum de nós falte naquele dia, Pai, da grande multidão, porque eu quero estar lá, Senhor, cantando um cântico novo perante o Cordeiro. E naquele dia a gente vai dizer: toda honra, toda glória, todo louvor, toda sabedoria, tudo que há de bom nesse mundo, fora desse mundo, seja dado ao Senhor e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus, nos faz esse sonho. Amém, Senhor. Amém.